O bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Bom dia, mais uma vez estamos aqui com o nosso programa Palavra do Pastor. Bom dia a você que acompanha esse programa, que acompanha a Rádio Coração, também a Rádio Melissa da Imaculada, que sempre está conosco nesse momento, né? E também hoje, de forma modo especial, nós temos uma equipe grande aqui no estúdio da rádio, né? Porque esse mês é o mês do Sagrado Coração de Jesus. E a nossa diocese está em festa porque é os 60 anos da criação da diocese, né? Inclusive dia 15 de junho, que nesse ano, nos 60 anos, cai no dia de Corpus Christi, né? Muito interessante isso, né? Então, quero aqui saudar as pessoas que estão aqui presentes, né? Nós estamos aqui presente aqui a Nair, vice-coordenadora diocesana do Apóstolo da Oração. Bom dia, dona Nair.
Bom dia, salve Jesus.
Salve Jesus, salve. Né? Está aqui também a Elvira, que é a coordenadora da Forania Oeste.
Bom dia.
Bom dia, tudo bom?
Tudo bom. Salve Jesus.
Salve Jesus. Enedina, que é membro do Apostolado da Oração.
Bom dia, salve Jesus.
Isso, chega bem pertinho do microfone, viu? Na nossa rádio ouvinte não ouve lá. Tá bom? Nós temos também a irmã Lucy, que está aqui conosco, é apóstola.
Apóstola do Sagrado Coração.
Apóstola do Sagrado Coração de Jesus. Agora me embolei aqui, né? Bom dia, irmã, tudo bem?
Bom dia, Dom Henrique. Bom dia, rádio ouvintes. É um prazer estar aqui. Como apóstola, sem dúvida, mas também fazendo parte da equipe do Apostolado da Oração. Maravilha. E o Coração de Jesus é tudo,
sim,
né?
Sim. Até ela fala, o que eu vou falar na rala, mãe? Você perguntando para mim o que eu vou falar. Né? Muito bem. Então, gente, bem-vindas vocês aqui. Muito obrigado pela presença, ter esse momento de vocês aqui conosco nessa manhã, né? Para poder falar um pouco do Apostolado da Oração, do Sagrado Coração de Jesus, né, as irmãs apóstolas, Sagrado Coração de Jesus, né, o Apostolado da Oração, está tudo ligado ao Sagrado Coração de Jesus, que é o padroeiro da nossa diocese, né, já disse no início, né, estamos festejando esse ano e nesse mês de junho, de modo especial, né. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, né, a vice-coordenadora Nair, né, o que é o Apostolado da Oração?
Então, né? Apostolado da Oração, sempre o padre mesmo fala com nós, né? Que o Apostolado da Oração é o pilar, uhum. É o pilar da igreja, né? Porque tudo vive da oração,
faz parte
da oração, né? E ser Apostolado da Oração também é assim, ter um amor muito grande, uhum, por Jesus, né? Então, é o apostolado da oração. Pessoas que vivem em oração.
É o apóstolo da oração.
É o apóstolo,
né,
da oração.
É o apóstolo, a apóstola da oração.
Da oração.
Né? Então, veja que legal, né? Foi apostolado da oração, mas o que é apostolado da oração, né? Já está dizendo, apostolado da oração é aquela pessoa que reza, é o apóstolo da oração, é a apóstola da oração. Né? Até mais adiante vai falar aqui do Papa Francisco, né? Inclusive, o apóstolo da oração. O Papa Francisco pede a oração, né,
ao apostolado da oração. A gente faz o oferecimento, né, todos os dias. E esse mês, né, a gente tá, o Papa pediu, né, que a gente orasse, fizesse oração, né, principalmente, uhum, por esse Brasil, por esse mundo, né, que tá os governantes, né, com tantos problemas, né.
Sim, sim, sim.
Então, o apostolado da oração esse mês está se dedicando, pedindo pela paz do mundo.
Muito bem. Em quantos países do mundo, né, está presente o apostolado da oração? Em primeiro lugar, quando foi fundado? Quando foi criado o apostolado da oração?
É. O apostolado da oração foi fundado em 1844,
uhum,
na França.
Isso.
E foi fundado no dia da festa do de São Francisco Xavier.
Certo.
E no Brasil, ele foi fundado dia 30 de junho de 1867.
Uhum.
Foi fundado aqui no Brasil, em Recife, no Pernambuco.
Aqui, né?
Isso.
Legal, né? Em quantos países se encontra hoje o apostolado da oração?
Ah, assim, uma ideia falar de verdade, eu não sei.
Né? Porque surge, né?
Mas eu acho que é quase no mundo inteiro, né?
Eu creio que é praticamente no mundo inteiro.
Eu creio que no mundo inteiro.
Porque realmente o apostolado da oração é uma força muito grande mundial. Isso. Muito grande.
Acrescentando, né, que em nossa diocese todas as paróquias têm o apostolado. Então eu creio que o mundo inteiro deve ter.
Sim, nos lugares que já trabalhei, nas paróquias, dioceses, todos os lugares têm.
Todos os lugares têm. É. E se não tem na paróquia, tem na comunidade que pertence à paróquia.
Exatamente. Né?
E é como todos os movimentos. Às vezes um grupo leva adiante, dá uma esmorecida, mas depois retoma e segue em frente.
E uma vez apostolado, né? Sempre apóstolo, né?
Sem dúvida.
Até eu brincava, não sei, a gente conversa com tanta gente, tantos padres, diáconos, irmãs. Eu brincava ontem mesmo, não lembro com quem foi. Eu brincava que são duas missões que existem na igreja, que não dá trabalho. Pode ficar tranquilo, é apostolado da oração e Jane Maria. Né? Onde tem, vai funcionar, vai caminhar, vai acontecer, né? Trabalha, né?
São... É, por isso que a gente já fala. Tudo por Jesus, nada sem Maria, né?
É, então é muito bonito mesmo, né? Onde tem esse trabalho, né? Zelar esse trabalho, cuidar, né? Estar sempre em oração, rezar pela igreja, né? Então, além da oração, que mais vocês têm como prática, assim, para nós?
Então, que nem o senhor falou, zelar, né?
Uhum.
Então, o nosso grupo de apostolado, ele tem as zeladoras.
Certo.
Que as zeladoras, né, que nem, por exemplo, se a nossa paróquia tem 10 membros do apostolado, a gente tem que ter ao menos 10 zeladoras.
Certo.
Essas zeladoras, né, elas vão zeladas dos membros do apostolado.
Certo.
E aí a zeladora, tendo a zeladora, elas fazem o tesouro espiritual. Que aí no tesouro espiritual tá assim todas as coisas que o apostolado tem que fazer, né? Que é a visita aos doentes,
isso.
Visita ao Santíssimo,
uhum.
Participar da missa, do terço, né? Então a zeladora tem que ir na casa das zeladas, né? Menos uma vez por mês,
uhum.
E pegar esse tesourinho.
Sim.
Aí esse tesourinho a gente guarda ele o ano inteiro. Aí agora na festa do Sagrado Coração de Jesus, que a festa do Sagrado Coração de Jesus é assim, na quinta-feira vai ser a Corpus Christi.
Uhum.
Aí daí 9 dias é a festa do Sagrado Coração de Jesus.
Sim, sim, sim.
Então no dia da festa do Sagrado Coração de Jesus a gente faz um ramalhete.
Uhum.
E a gente leva até o altar, né, para apresentar o serviço que o apostolado fez durante o ano inteiro.
Legal.
Então ali já vai estar marcado, né, quantas missas o apostolado participou. Quantos terços, quanta visita ao Santíssimo. Uhum. Aí a gente junta tudo isso aí e faz o ramalhete espiritual.
Certo.
Que até eu tenho a folha dele aqui, mas o tempo é pouco, né?
Uhum.
Não dá pra gente fazer um ramalhete aqui. Mas um dia talvez a gente vai fazer o ramalhete espiritual, porque ele é muito bonito.
Certo. Eu gostaria que você voltasse à questão do zelador. Falasse um pouco mais o que, que é o zelador, por que do zelador.
Então, por que do zelador, assim, tem a zeladora,
uhum.
Então ela vai fazer a visita naquela casa, certo. Uma vez por mês.
Essa zeladora faz parte do apostolado da oração.
Do apostolado da oração. É um membro do apostolado da oração.
Sim, exato.
E ele pega e fala, não, eu quero ser, né, uma zeladora.
Isso.
Então ela tem o dever para ela ir uma vez por mês na casa daquelas zeladas que já tá marcada, né? Geralmente sempre que fique perto da casa da zeladora, né?
Uhum.
Aí se por acaso aquela família também estiver precisando, que tiver alguém doente, então a zeladora também vai fazer visita, vai fazer oração.
Certo.
Ou precisa de um padre, aquela zeladora chama o padre para ir até lá.
Certo.
Ou se tiver numa dificuldade também, né? O apostolado também leva uma cesta básica, o que aquela família tiver necessitada. Aquela zeladora tem como obrigação de procurar ajuda para aquela família.
Maravilha.
Aí também, por exemplo, se o membro do apostolado, que é daquela zeladora, vier falecer, então essa zeladora ela tem que ir até a coordenadora, pegar a bandeira e levar também na hora do velório, né? Uhum. Colocar a bandeira lá.
Certo.
E já participar dos outros membros, né? Para hora marcada e celebrar o terço.
Uhum.
É isso aí, o dever das zeladoras.
Certo. Então, vamos lá agora a Elvira. O que é ser um membro do apostolado da oração?
Então, em primeiro lugar, eu penso assim, ter muito amor a Jesus, né? O coração misericordioso dele. Ter disponibilidade também, né? Uhum. Se você não amar, não falar, eu não tenho tempo, não adianta. Então, eu fui convidada e foi devagarinho, foi entrando aquele amor e parece que reforça mais também o amor à Eucaristia. E até o Theo comentando com as catequistas, eu falei, ah, acho que todas as catequistas deveriam participar do apostolado, porque a gente conhece mais a Jesus,
uhum,
e tem mais afinidade de falar dele, mais amor ainda à Eucaristia.
Uhum. Beleza. Lá, Enedina, membro, né? como membro, que você não faz parte da coordenação, né?
Não.
Como membro, né? Como é que você, como membro, entrando, vivendo a pastoral oração, olhando esse trabalho, esse dinâmico, como é que você vê?
Eu acho muito importante o trabalho do apostolado, porque eu falo assim que foi uma graça muito grande. Meus avós eram do apostolado, meus pais foram do apostolado, meu pai foi do apostolado, minha tia que me criou também.
Uhum.
E para mim é algo muito importante. É um grupo que sempre está presente em minha vida e eu tenho uma dedicação especial a esse grupo devido às coisas que já a esse companheirismo que eu sinto da parte deles.
Uhum. Se sente amparada, né?
Sim.
Se sente amparada. É alguém que você sabe, pode contar a qualquer momento, sim, na sim, oração, às vezes na dificuldade, alguma coisa. É interessante a sua colocação.
É uma união muito grande das apóstolas.
Sim, sim, muito bonito mesmo. Muito bem, vamos então ouvir uma música agora. Qual que é o nome? Coração Santo. Essa música é muito bonita, né? Ligada à vida. Do apostolado da oração, né? Vamos ouvir.
Rádio Coração está apresentando o programa A Palavra do Pastor, com Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Muito bem, estão voltando mais uma vez com o programa A Palavra do Pastor, depois dessa música bonita, né? Coração Santo. Tem aqui a Vilma, coordenadora diocesana, na verdade, né? Do apostolado da oração, está na audiência, também acabei de receber um recado que o padre Alex também, né, ali da paróquia São Francisco, está na audiência, nos ouvindo, né? Que é o diretor espiritual, o padre Alex, né? Apaixonado pelo apostolado da oração, né? Então tá aí os comunicados, né? Irmã Lucy, deixa eu agora falar com você um pouquinho. Você que vem de uma congregação assim muito forte, né? A gente vê, como fala, são irmãs apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. Foi da mesma congregação poderosa aí, né? Forte, né? O trabalho, na missão, na evangelização, né? No testemunho, né? Como que você se sente, né? Sendo apóstola do Sagrado Coração de Jesus?
Sem dúvida, me sinto muito feliz e honrada por fazer parte dessa congregação. Como você acabou de dizer, o nome é muito forte. Uhum. Realmente, muitas pessoas dizem que nossa fundadora, Clélia Merloni, foi ousada em escolher esse nome para o Instituto. Uhum. E no início da congregação, inclusive, o bispo que auxiliou a fundadora quis até mudar o nome, mas ela nunca concordou.
Uhum.
E após Concílio Vaticano, retornamos ao nome original, que é Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus.
É.
E fazer parte dessa família, pela família religiosa em si e pela espiritualidade, é uma riqueza, porque o coração de Jesus, ele é a fonte de vida em todos os aspectos para a pessoa humana. Nós vamos ver dentro da espiritualidade do coração de Jesus e verificando o que é Jesus para a igreja.
Uhum.
Jesus, Eucaristia, a pessoa de Jesus em si. Uhum. E aprofundando essa espiritualidade, o coração de Jesus, ele está presente em tudo.
Uhum.
E com certeza é uma honra e uma alegria muito grande fazer parte da instituição. Uhum. E pertencer ao coração de Jesus dentro da instituição.
Certo. E o carisma das irmãs da congregação, é congregação, né? Apóstolas.
Isso.
Qual é o carisma em si? Cada congregação tem um carisma, um foco, né?
Uhum.
Qual é o carisma?
O nosso carisma é tornar o coração de Jesus mais amado e conhecido. Então, o coração de Jesus é o centro da espiritualidade e do carisma da instituição.
Uhum.
E tornar o coração de Jesus amado e conhecido é a nossa missão.
Certo. Beleza. Então está aí, né, a irmã Lucy, que veio aqui também compor essa equipe hoje de entrevista, de apresentação, né, do Sagrado Coração de Jesus, né? Lembra que as irmãs apóstolas trabalham aqui no IPAD, né? Ele é ali do IPAD, elas cuidam do IPAD, tem a irmã Clarice que está na catequese diocesana, a irmã Lucy também chegou esse ano, também trabalha na catequese diocesana, entre outros trabalhos pastorais, né? E tem também as irmãs apóstolas lá na paróquia de Cristo Rei, em Laguna Carapã, né? Então, estão aí na diocese em duas paróquias, né? Muito bem, voltando aqui a equipe do apostolado da oração, aqui representando a equipe diocesana, e aqui está a vice-coordenadora, né? Quantos grupos tem na diocese de Dourados, né? Tem ideia de quantos grupos tem ou não? Como é que é?
Eu não tenho ideia quantos grupos tem, não, mas
tem,
todas as paróquias têm.
Mas
né?
Todas as paróquias têm, são
todas
37 paróquias,
têm,
né?
Isso.
Beleza.
E tem paróquias que tem várias comunidades.
Sim, claro, falando de paróquias aqui, lembrando que tem paróquias que tem nas comunidades também,
tem,
né?
Tem nas comunidades também, então tem muitas.
Sim. Mas
graças
que bom.
A Deus.
E há quantos anos está presente a diocese o apostolado da oração, lembra? Quando começou aqui na diocese?
Eu não lembro. Quando começou na diocese, faz bastante tempo.
Acho que faz mais de 45 anos.
Uhum.
Com certeza faz mais de 45 anos, porque meu pai...
Você falou teu pai, teus avós, você
isso,
falou, né?
Isso, apesar que a minha avó participou em Pernambuco, né? Ela é esmero de Pernambuco. Aqui em Dourados, meu pai quando veio para cá já tinha. Então eu tenho 43, então ele veio mais ou menos, faz uns 50 anos mais ou menos. Já, com certeza já teve, já faz isso aqui em Dourados.
Uhum. Beleza, que bom, né?
O nome da diocese, como diocese do coração, tem alguma ligação?
Ah, com certeza.
Com a
né?
devoção ou com
bom,
a
devoção?
Não conheço, não conheço bem a história ainda da diocese.
De ser diocese, Sagrado Coração de Jesus? Não, isso aí na época, eu lendo a história, que eu gosto de ler história, né?
Uhum.
Quando foi criada a diocese, foi na época era Roma que dava o nome, né?
Ah, tá.
Era, como é que fala? Tem o nome da bula. Então vai criar uma diocese, então a Roma estuda o nome, é uma organização lá dentro do Vaticano e vem com o nome da pra cá.
Já vem com o nome.
Né? Talvez hoje, depois do Vaticano II, a gente teria liberdade de dizer o nome de diocese, escolher o nome, mas naquela época A bula chama, sei lá, Intergravíssima, coisa assim. Eu já li, estava lendo o contexto histórico da criação da diocese, né? Em 1957, todo esse, essa questão. Assim como também em Campo Grande, Nossa Senhora da Abadia também foi, um nome dado por Roma, né? Claro que é mandar as propostas, mas é Roma quem sanciona, escolhe. E eu lembro que lá fala assim, de acordo com os canos, sei o que lá, sei o que lá, e esse vai ser o nome. Né? Tá bom? Que lembrando, antes do Vaticano II, até para você construir uma matriz em uma paróquia, tinha que ter a concessão do Vaticano II.
Nossa!
Era. Hoje não, você
levanta. Hoje é mais fácil.
Você levanta a matriz aí, chama o arquiteto, né? Já chama o povo, já levanta, né? Arquiteto, não. Eu sei disso porque a matriz São José de Ponta Porã, que é redentorista, quando foi construída aquela matriz ali que tem ali, houve um problema e Roma não aprovou. Né? E ficou daquele jeito que está meio pequeno, meio sem jeito, e agora o padre Paulo, que é o pároco, inclusive eu tive uma reunião com eles para aumentar a matriz, porque é pequena, né? Eu lembro que na época não foi aprovado.
Interessante saber disso.
Então são questões históricas, né? Muito bem. Como vocês se sentem agora, sim, a pergunta oficial para, né, discorrer mais, como vocês se sentem enquanto apóstola da oração, ter a responsabilidade de rezar mensalmente pela intenção do Papa na Igreja e no mundo, e pelo mundo? Como vocês se sentem enquanto apóstola da oração? Pode falar para nós?
Eu penso que é uma responsabilidade muito grande, né? A gente tem que estar sempre em sintonia com o coração de Jesus, né? E esse ano, esse mês mesmo, né? Mexer com os governantes das nações, né? Para diminuir o tráfico, a venda de armas. Tantas crianças, tanto inocente morre.
Sim.
Então a gente vê, né? Fala, fiquei sabendo de pegar o tráfico de armas aqui no Mato Grosso do Sul. Fala, quanto a gente reza. De um lado, o outro está traficando do outro, né? Por que, que todo mundo não pensa da mesma forma, né?
Pois
ser um Brasil mais bonito, um mundo mais humano.
É, mas também, também tem o lado positivo, né? Quando você mais reza, a polícia também pega mais.
É, também, né?
E se ilumina. Não houvesse a oração, o que estaria acontecendo também?
É a base, né? Para desvendar esses tráficos.
Desvendar esses
tráficos. Realmente, a gente não pensa
crimes,
assim.
Crimes, etc. Né? Então, eu creio muito nessa questão. Quando você reza, eu dizia agora há pouco de uma reunião, agora há pouco vim correndo para cá, de uma reunião, né? Eu dizia assim, a gente tem que ver e ter em mente que ele não vai solucionar o problema, porque se ele for nessa onda, nessa mentalidade, claro que ele gostaria que fosse assim que acontecesse, né? É o nosso sentimento humano e é bom, mas não pode ficar preso aí, porque senão a gente desanima, a gente fica triste, a gente decepciona, né? Tem que continuar rezando, tem que continuar fazendo, porque com certeza, com a oração, né, eu disse, né? Vocês rezaram, a polícia pegou. É a força da oração, podemos olhar dessa, é o lado positivo, né? Então, não vai acabar os problemas, não vai acabar o tráfico, essas coisas, mas com certeza a polícia vai trabalhar mais, vai interceptar mais, vai ter mais gente envolvida. Quer dizer, eu sempre digo assim, Deus é que vai encaminhar de que forma vai resolver essa oração.
Resolver o problema.
É Deus que vai cuidar, Ele que vai ver de como vai encaminhar.
É realmente, a gente olhando pela situação do Brasil atualmente, né? Tantas orações, todas as celebrações pedido pela nação.
Uhum.
E todo dia a gente vê desvendando, né? Sinal que a oração está fazendo a força, sim. E descobrindo os problemas e resolvendo.
E tem mais ainda.
Deus,
né?
Queira que resolvam todos.
É, e tem mais ainda, né? Você vê o que está. Ainda ontem, lá no, vendo a questão lá do TSE, lá do julgamento lá do juiz no TSE, ainda disse: olha, o que está acontecendo hoje no Brasil e aqui no TSE, entre nós aqui, é um milagre. Achei muito interessante falar aquilo.
Olha aí, ó.
É um milagre.
É o Brasil unido em oração.
Né?
É, sabendo que o tempo de Deus não é o nosso tempo.
Exatamente.
Né? Então, por isso que a oração vai conduzir.
Eu achei muito bonito o ministro falar isso.
Realmente.
É um milagre, porque se não fosse que está acontecendo todo esse envolvimento de coisas no Brasil, de etc, e Lava Jato, etc, nós nunca estaríamos aqui sentados fazendo um julgamento desse.
Que bacana, notícia boa.
Né? Então, a força da oração.
Com certeza.
Né? A força da oração. Né?
E assim, a força da oração também faz aumentar a fé, né?
Sim.
Porque
sim,
assim, o grau da nossa fé é o grau das nossas orações, né?
Uhum.
Quanto mais orar, mais a fé também vai aumentando,
aumentando, né? Vai atingindo mais pessoas, vai tocando mais pessoas, é testemunhos.
É.
Né?
E a nossa esperança também, né? É o grau das nossas orações.
Exatamente. Lembra
quanto mais orações, mais esperança do mundo melhorar, né? Das coisas. É. Voltar tudo ao normal.
Eu sempre gosto daquela leitura. Lembra que quando Pedro foi preso lá no comecinho do Atos dos Apóstolos, né, que Herodes queria fazer uma bagunça, na verdade, que nem fez com Jesus, né, botou a cruz, aceitou Jesus, queria fazer a mesma coisa com Pedro, né, Herodes, né? A igreja unida em oração fez com que o anjo fosse até a prisão, libertasse Pedro das correntes e disse: vai embora, vai cuidar da tua missão. A igreja unida em oração. Enquanto Pedro estava preso, a igreja estava unida em oração. Né? Veja quanta força tem a oração quando nós rezamos unidos, né? E quando fala rezar unido, não é que você juntar todo mundo e rezar num lugar, né? Você rezar na tua casa, na igreja, na missa, no culto, num terço, né? Isso é toda a nossa oração, ela tem uma unidade. O Espírito Santo é nossa unidade. Né?
E o oferecimento do dia que o apostolado reza diariamente. Sim. Tem a grande intenção da igreja mensalmente, né?
Exatamente.
É o apostolado unido no mundo todo rezando pelas grandes intenções da igreja.
Uhum. E como é a participação do apostolado da oração na diocese na realização da Romaria ao Sagrado Coração de Jesus? Né, vamos ter agora a Romaria, dia 24, dia 25, na verdade, dia 23, né, você mencionou, né? Uhum. 9 dias depois de Corpus Christi,
é o
dia do Sagrado Coração de Jesus, né? Como sempre cai numa sexta-feira, né? Então a diocese celebra no domingo para dar oportunidade para as paróquias virem, etc., as pessoas, né? Porque pessoas trabalham, né? Então, como vocês veem essa participação do apóstolo da oração na Romaria diocesana, na realização dela, na participação no dia?
Então, nós vemos que tem tudo a ver conosco, né? As devotas do Coração de Jesus, agora o ano passado, esse ano, envolvida, né, com a Romaria.
Uhum.
Vamos estar lá na celebração eucarística, envolvidos na coroação de Jesus, do uhum. Sagrado, na acolhida também, todo envolvido, toda a diocese lá do apostolado presente nesse dia.
Uhum. E é muito bonito, né?
Muito bonita a força lá.
Muito bom, nossa, é maravilhoso.
Eu estou ansiosa para participar pela primeira vez.
É muito bonito mesmo, né? É um tempo também, é um período assim também bastante interessante, que é um período de chuva, né? E fica aquela coisa, vai chover, não vai chover, vem chuva. Nossa, o ano passado mesmo, né?
Na hora da celebração, né, a chuva parou, foi tão bonito aquele momento.
O ano passado, né?
Isso.
Foi a primeira vez minha que eu participei, mas o pessoal veio bastante gente, né?
Superou, né, a expectativa mesmo.
Sim.
Com toda a chuva. Tinha muita gente, valeu a pena.
Quando foi assim, a missa 10 horas, né? A próxima missa, deu uma segurada o tempo, Pedro deu uma fechadinha na torneira lá. Jesus falou assim: ó, Pedro, dá uma segurada pra ele, porque eu preciso rezar pra mim, né? Né? Fizemos uma missa, coração, etc. Depois.
Depois
deu um mundo daquele, já era meio-dia e tanto, uma hora da tarde, voltou a chover de novo, né?
Nossa.
Então, tudo isso eu sempre digo, há muitos anos eu observo essas coisas, né? Tudo é a força da oração, né? Eu brincava quando fazia essas festas grandes, Nossa Aparecida, etc. São Pedro que chove, né? Falei assim: bom, e daí vai chover, o que, que você vai fazer? Falei: nós vamos fazer a festa. É para Deus, é para Nossa Senhora, é para Jesus. Ele vai resolver o que, que vai fazer com o tempo.
Isso é verdade.
Isso também, né? Sempre no dia. Fica bonito, não. Fica bonito. Diga, queria falar alguma coisa?
Não, só ia confirmar, né, que o apostolado vai fazer a acolhida lá, né, na Vila São Pedro.
Isso.
E vai fazer a coroação
até aqui,
do Sagrado Coração de Jesus.
Até aqui também, antes do dia 25 lá, né? Tem aqui um comunicado, que já entra os comunicados agora, né? Então, lembrando que dia 23, né? Uma sexta-feira, às 15 horas, missa na catedral, né? Né? E esse dia eu vou celebrar também, né? Junto com presidir a celebração também de um padre Crispim e outros padres que tiverem aí. Com certeza o padre Alex vai estar junto, né? Celebrando já esses 60 anos, o apóstolo da oração, a festividade da diocese, né? Então, nesse dia 23, às 15 horas, na catedral, como tem toda a primeira sexta-feira do mês, né? Mas essa sexta-feira, de certa forma, é especial, porque é o mês do Sagrado Coração, é a festa da diocese, 60 anos, né?
Então, e acontecendo o tríduo também, né? Tanto em todas as paróquias, né? Na paróquia que eu participo mesmo, no Sagrado Coração, vai ter trido. Imagino que em todas, a São José, todas elas vão ter o trido.
Maravilha. E esse ano vai ter o trido em preparação na catedral também.
Na catedral também,
isso. Cada dia alguns grupos do apostolado estão sendo convidados.
Junto com as paróquias, né?
Exatamente. O apostolado e a paróquia.
Isso.
Está sendo convidado, eu só não lembro agora.
Acho que é 20, 21 e 22.
Não, o trido, né? Sim, mas isso. Quais paróquias são convidadas para cada dia?
No momento também eu não lembro. Mas os 3 dias as paróquias das duas foranias vão participar das celebrações dos 3 dias do trito.
Com certeza mais próximo, né? O Parque Espinto é o programa do sábado de manhã, é ponto de vista, né?
Isso, será
e
divulgado,
vai trazer com detalhes. Nos próximos programas, Palavra do Pastor também, com certeza, eu posso trazer ele mais próximo,
isso.
Né?
Isso.
Então é. Muito bem. Agora finalizando aqui o programa, né? Já é meio-dia. Então, falando da agenda do fim de semana, é a minha agenda, né? Então, amanhã, dia 10, nós temos, não só, esse aqui não é minha agenda, mas é também das foranias da cidade aqui, né? Nós temos reunião das duas foranias da cidade, Forania Leste e Forania Oeste, né? Da Forania Leste na paróquia Nossa Senhora de Fátima, né? Aqui. Da Forania Oeste na paróquia São José Operário, né? Domingo eu tenho o Crisma na paróquia Santo Elias, né? Numa das comunidades, né? Depois, 18 horas, padroeira da Comunidade Santíssima Trindade. Comigo, às 18 horas, tem um missa lá. A Comunidade Santíssima Trindade pertence à paróquia São Francisco, né? E também, aqui consta que tem informação dos catequistas na Forania de Fátima do Sul. Não sei se confere, irmã.
Sim.
É, né?
O que eu vi na programação, sim.
Uhum. E será em Glória de Dourados, né? Uhum. Beleza, então é a programação do fim de semana, né? Também quero agradecer vocês, né? Pegar os nomes aqui para agradecer por nome, que eu não lembro de cor todos, né? Agradecer a presença da Naíra, vice-coordenadora diocesana, né? Agradecer a Elvira, coordenadora da Forania Oeste. E agradecer a Enedina, membro, né? E membro forte, né? Quando fala do avô, do pai, que era apostol da oração, né? É um membro forte, né? Obrigado pela presença, pela sua fala, pelo seu testemunho, né? E agradecer a irmã Lucy, né? Irmã apóstola do Sagrado Coração de Jesus, pela presença, pela partilha nesse programa, tá bom? Obrigado mesmo. Obrigado a você, Rádio 20, que nos acompanhou nessa manhã. E agradecer a todos, né? Que está acompanhando esse trabalho dos 60 anos da Diocese, da Festa Sagrado Coração de Jesus, e pedir a graça dele em nossas vidas, né? O Padre da Diocese, que você nos abençoe, nos alimente nesse amor que ele tanto expressa em cada um de nós. Que nós possamos transmitir também às pessoas, como vocês mesmo falaram aí, testemunhando o trabalho apostolado da oração, né? E pedindo também a força na vida de cada pastoral, de cada padre, de cada religioso, de cada religiosa, de cada membro, de cada liderança, né? Para que nós possamos, enquanto diocese do coração, estar sempre distribuindo, né? Falando, testemunhando, anunciando esse amor do coração de Jesus entre nós, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Obrigado, gente.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido.